Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo nublado, 3 graus em Paris, em destaque nesta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. A aprovação do acordo de cessar fogo na faixa de Gaza ainda depende de duas votações hoje em Israel. Há grande expectativa na comunidade internacional, mas o governo israelense acusa o Hamas de estar voltando atrás em alguns compromissos assumidos durante as negociações. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, faz uma visita surpresa a Kiev para assinar um acordo histórico de segurança entre os dois países. E aqui na França, o primeiro-ministro, que está no poder há apenas 3 semanas, passa hoje pelo primeiro teste no parlamento. A esquerda radical apresentou uma moção de censura contra o governo de François Bayrou, que será votada esta tarde. Essas e outras notícias a seguir. Pelo menos 7 pessoas morreram na manhã desta quinta-feira na faixa de Gaza, outras 20 ontem, segundo a Defesa Civil Palestina, em bombardeios israelenses realizados após o anúncio de cessar fogo de 3 fases entre Israel e o Hamas. Bombardeios ainda foram ouvidos nesta manhã no território palestino, com um número de feridos e mortos ainda desconhecido. O gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ainda deve validar nas próximas horas os termos do acordo mediado por Estados Unidos, Egito e Catar, com a aprovação das Nações Unidas, previsto para entrar em vigor no próximo domingo, 19 de janeiro. Netanyahu precisa convencer os aliados de extrema-direita, contrários à trégua, a aceitar o compromisso. Há vários detalhes para acertar e um comunicado do gabinete do premier já denunciou que o Hamas estava tentando retirar de Israel o direito de vetar nomes de prisioneiros palestinos que serão trocados por reféns israelenses durante a primeira fase de 42 dias da trégua. Para dar garantias à extrema-direita, Netanyahu quer manter no governo, o premier israelense continua a dizer que a guerra não acabou e que os combates poderão ser retomados após a primeira etapa de troca de parte dos reféns. Do lado do Hamas, o novo líder do movimento islamista, Mohamed Sinwar, diz que será preciso negociar um por um o nome dos prisioneiros que podem ser libertados. É uma questão de prestígio para o novo líder do movimento islamista, para justificar à população de Gaza que o sacrifício dos palestinos e a destruição do território não foi em vão. O correspondente da RFI em Israel, Henri Galski, tem mais informações sobre o acordo.
A aprovação do acordo de cessar fogo por parte de Israel depende de duas votações. A primeira no gabinete de segurança, a segunda entre os membros da coalizão de governo. Segundo apurou a RFI, há maioria de votos para que o texto seja aprovado nesses dois fóruns. Qualquer cidadão pode entrar com um apelo contrário na Suprema Corte nas 48 horas seguintes à publicação. Um dos aspectos que causam maior ansiedade ao público israelense, em especial entre os familiares dos reféns, é a incerteza sobre a situação daqueles que serão libertados. Isso porque Israel não recebeu uma lista atualizada e o governo do país não tem garantias sobre quem está vivo ou morto. Mulheres vivas serão as primeiras libertadas. Isso pode indicar que, do momento em que os reféns do sexo masculino começarem a deixar a faixa de Gaza, as demais mulheres que ficaram para trás podem estar mortas. Essa possibilidade se aplica ao grupo de 33 reféns, justamente aqueles que devem ser libertados na primeira fase do acordo. Entre os palestinos, cerca de 1.000 prisioneiros serão libertados. Para cada militar israelense, serão libertados 50 prisioneiros palestinos. Já na primeira fase do acordo, com duração de 42 dias, todos os deslocados internos poderão retornar para o norte do enclave.
As organizações humanitárias dizem estar de prontidão para retomar a distribuição de ajuda aos palestinos. Para a ONG Médicos do Mundo, a primeira medida de urgência será transferir os feridos em estado grave para o Egito, uma vez que os hospitais de Gaza foram praticamente destruídos. A reconstrução do território palestino será longa. Em 15 meses de guerra, 70% das construções de Gaza foram destruídas e 80% da população deslocada. O acordo de cessar-fogo foi acolhido com alívio e alegria em Gaza. Em vídeos nas redes sociais, imagens mostram jornalistas palestinos retirando seus coletes à prova de balas e médicos em festa em alguns hospitais. Nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump disputam a responsabilidade pelo sucesso do acordo. O republicano foi o primeiro a anunciar a trégua nas redes sociais, mas Biden disse na sequência que os termos das negociações foram costurados há vários meses pela administração democrata e de que a entrada decisiva do emissário de Donald Trump foi tardia, cabendo ao próximo governo aplicar o acordo. Em todo o mundo, governos reagem a essa possibilidade de trégua em Gaza. A Guarda Revolucionária Iraniana, o Exército Ideológico da República Islâmica do Irã, aliado do Hamas, refere-se ao acordo como uma vitória para os palestinos e uma derrota para Israel. Em seu discurso de despedida da Casa Branca, Joe Biden pediu nesta quarta-feira aos americanos que mantenham a guarda contra as ameaças de oligarcas, das empresas de tecnologia, da desinformação e da inteligência artificial no futuro mandato de Donald Trump. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer chegou a Kiev na manhã desta quinta-feira para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e assinar uma parceria histórica de 100 anos entre os dois países, destinada a aprofundar os laços de segurança e fortalecer a cooperação nas futuras gerações. Aqui na França, o primeiro-ministro François Bayrou enfrenta hoje a primeira moção de censura contra seu governo. Os deputados são chamados a votar esta tarde uma moção de destituição apresentada pelo partido de esquerda radical França Insubmissa, que continua a exigir a renúncia do presidente Emmanuel Macron, mas há poucas chances desta moção de destituição do governo, que está apenas 3 semanas no poder, ser aprovada.